Ministro da Agricultura a falar na floresta, mas numa perspectiva meramente extrativista e produtivista, Sr. Primeiro-Ministro, queremos saber o que é que podemos contar de si para a nossa floresta, mas também para a valorização destes profissionais, porque não vale depois no verão andarmos a dizer que os valorizamos a todos, mas não lhe damos nem subsídio de risco, nem aquilo que é o direito à reforma.
Para terminar,
Sra. Deputada. Ou mesmo com isso, Sra. Presidente, ou menos ainda a garantir que a sua retribuição mensal nunca é inferior ao rendimento mínimo garantido. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada, para responder. Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro, se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Deputada Inês de Sousa Real. Tem sempre este talento de colocar tantas questões em tão pouco tempo que depois é difícil responder a todas. Mas, enfim, sendo o mais pragmático possível, sob o plano legislativo, eu nunca ouvi a Sra. Deputada queixar-se de que o anterior Governo, no exato tempo que nós temos até hoje, apresentou ao Parlamento 3 iniciativas legislativas. Nunca ouvi o PAN preocupado com isso, sinceramente. Nem me parece um assunto relevante de per si, quer dizer, a não ser com o interesse jornalístico de fazer uma notícia, está tudo certo, mas não me parece importante. E já agora aproveito para dizer uma outra coisa, que eu acho que o país também não pode ser confundido com estas notícias. Nós viremos ao Parlamento sempre que for necessário e mesmo não sendo necessário quando entendermos que é conveniente. Mas o Governo governa por si. O Governo tem capacidade de iniciativa política, tem que administrar tudo aquilo que tem a ver com os serviços públicos, a administração e tem naturalmente capacidade legislativa própria. As senhoras e os senhores deputados parecem que são um bocadinho ciosos de estar sempre em contacto com o Governo. Nós temos todo o gosto, mas deixem-nos também governar. Nós temos que fazer as nossas opções dentro do nosso espírito e da nossa competência. Portanto, enfim, vale o que vale a questão, mas não somos diferentes dos outros, como, sinceramente, não temos nenhum problema nem nenhum receio em vir ao Parlamento discutir o que quer que seja, como aliás tem acontecido em vários casos. A questão que colocou do MENAC, o objetivo é sobretudo dar-lhe maior capacidade operacional. A questão da nomeação da Procuradora, nós seguiremos aquilo que está determinado na Constituição e na lei e já agora também no timing, que não é este, é extemporâneo. A questão dos incêndios, a Sra. Deputada, se calhar fui eu que não tive a ocasião de publicitar porventura tudo aquilo que tenho feito, mas eu próprio como Primeiro-Ministro já estive em duas ocasiões, uma em Mação, a reunir uma comissão permanente que, enfim, junta várias entidades, a AGIF, as Forças e Serviços de Segurança, os Bombeiros, a Autoridade Nacional de Proteção e Emergência, de Emergência e Proteção Civil, todos os operadores, entidades públicas, o ICNF, enfim, uma série de entidades que estão a preparar, entre outras coisas, não só avaliámos tudo aquilo que foi o desempenho do ano passado, como projetámos, as Forças Armadas também, como projetámos aquilo que é a preparação do ano, daquilo que se designou, e creio que utilizou essa formulação também, a época de incêndios, o período do ano onde estamos mais expostos a essa, enfim, ocorrência. Por outro lado, estive em Pombal, juntamente com o Presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, a distribuir meios que no âmbito do PRR eram dirigidos quer aos bombeiros, quer à própria Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, e portanto estamos a fazer tudo aquilo que é suposto fazer nesta altura, e eu espero sinceramente que a evolução positiva, porque é preciso reconhecê-lo, a evolução positiva que houve nos últimos anos, se possa manter naquilo que estiver nas nossas mãos e nas mãos dos serviços do Estado, seguramente haverá todo o empenho, e depois há fatores, que esses não dependem só de nós, são fatores climatéricos, vamos esperar que eles não sejam predominantes e que muitas das ações preventivas, como aquelas que tive a ocasião de ver em Mação, também já agora numa outra dimensão, que é na rentabilização do território através de atividades e da conciliação de atividades económicas, agricultura, turismo, proteção ambiental, de que isso possa ter efeito na diminuição do nosso risco ao incêndio.
Muito obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. Está assim terminado o primeiro ponto da nossa ordem de trabalhos, que consistia no debate com o Primeiro-Ministro. Vamos dar início ao ponto número 2 da ordem de trabalhos, debate preparatório do Conselho Europeu. nos termos da alineado, o número 1 do artigo 4º da Lei Relativa ao Acompanhamento, Apreciação e Pronúncia pela Assembleia da República no âmbito do processo da construção da União Europeia. Para a intervenção inicial, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Muito bem.
Senhora Presidente, se permitisse só 2 minutos, porque
com
alguns
certeza,
membros do Governo...
Com certeza, para que o Governo reorganize a sua bancada. Se faz favor, Sr. Primeiro-Ministro. O Governo faz sinal de que pode começar. Só a favor, Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A agenda do próximo Conselho Europeu reflete o contexto geopolítico que estamos a enfrentar neste momento e que, como aliás já resultou também de algumas das abordagens que fizemos no debate anterior, tem muito que ver com a guerra da agressão da Rússia à Ucrânia, com a situação de tensão na faixa de Gaza e no Médio Oriente, por alguma ofensa a valores democráticos e às liberdades e ao próprio Estado de Direito que acontecem muito na vizinhança do nosso espaço europeu e também com os desafios que hoje decorrem do início de um novo ciclo e da escolha das próximas lideranças das instituições europeias. Começando por este último tema, apenas confirmar aquilo que já tive a ocasião de dizer no debate anterior, desde o dia 9 de junho, que anunciámos que o Governo português iria apoiar a candidatura do Dr. António Costa a Presidente do Conselho Europeu, se ela viesse a consumar-se, naquilo que é o arranjo, no bom sentido do termo, entre os vários grupos com maior representação no Parlamento Europeu, no que toca às lideranças da Comissão Europeia, do Parlamento Europeu, do Conselho Europeu e também à designação do Alto Representante para a Política Externa e Segurança, que é também Vice-Presidente da Comissão Europeia. Portanto, desse ponto de vista, continuando a ser expectável a manutenção de um pré-acordo que já foi tornado público, é a nossa convicção que a candidatura a Presidente do Conselho Europeu se irá consumar amanhã mesmo. A proposta do Conselho Europeu ao Parlamento para aprovação da próxima Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, também se possa consumar. E aquilo que é também expectável por parte de uma outra família política, os liberais, é que possam assumir o lugar de alto representante para a política externa e segurança. Dentro deste contexto, quero apenas reiterar que nós, no Governo, tomámos esta posição a olhar naturalmente para o interesse do Estado português, mas a olhar sobretudo para o interesse da Europa. A olhar para aquilo que podem ser as melhores decisões e os melhores equilíbrios para podermos ter eficácia nos trabalhos das instituições europeias nos próximos anos. Em segundo lugar, o Conselho Europeu também vai reiterar e reforçar as medidas de apoio à Ucrânia. Está na agenda, é verdade que é um ponto que tem estado sucessivamente na agenda, mas nós não nos cansaremos, seguramente na Europa, de poder lançar mão de todos os mecanismos para garantir um apoio político, económico, militar e humanitário à Ucrânia. Em relação ao Médio Oriente, aliás, uma das questões que ficou por responder há pouco em instâncias do Sr. Deputado Paulo Raimundo, o Conselho Europeu vai também abordar os últimos desenvolvimentos no Médio Oriente. Do nosso ponto de vista, é urgente e prioritário, efetivamente, promover uma cessação das hostilidades. O Conselho Europeu é expectável vai incitar Israel e o Hamas a aceitar e a implementar integralmente os termos da proposta de cessar-fogo que foi apresentada pelos Estados Unidos da América e que está respaldada pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas através da Resolução 2735. Aproveito já agora a ocasião para dizer ao Sr. Deputado Paulo Raimundo que a posição do Governo português foi, antes do exercício de funções deste Governo, e é agora também, a de procurar uma solução de dois Estados e, no caminho para essa solução, tivemos o ensejo, por acaso, das forças políticas que estão neste momento no Governo. Há 10 anos ou mais, há 12 anos, em 2012, de termos votado a favor a qualidade da autoridade palestiniana como observador nas Nações Unidas. E agora, em maio último, como também já tinha pré-anunciado aqui no Parlamento, votámos a favor a sua admissão como membro de pleno direito e, portanto, é esta a nossa posição. A questão do reconhecimento é uma questão que está em discussão e que nós estamos também a dialogar numa base alargada no seio da União Europeia. Sabemos que há países que quiseram unilateralmente e de forma individualizada dar esse passo, não é o nosso e assumimo-lo com transparência, independentemente do propósito que temos de contribuir, e temos contribuído até em vários domínios, para aproximar posições e para ser também aqui um fator que possa levar à obtenção da paz. As questões da segurança e defesa estarão também muito em cima da mesa, como se depreende da atual situação em que a Europa se encontra. Para nós será imperativo analisá-lo à luz de todo o quadro geopolítico, mas também, naturalmente, à luz do quadro de atividades económicas e financeiras em que isto se vai desenrolar. É expectável que a Europa invista mais meios financeiros neste objetivo e também, assim sendo, é natural que toda a economia e as indústrias na área da defesa e de segurança terão uma alavancagem e importa que Portugal possa também aproveitar as suas oportunidades. O Conselho está igualmente focado em continuar a desenvolver as políticas de competitividade económica que possam captar mais investimento para a Europa e que possam, num caminho de harmonização de regras, por um lado, de combate à burocracia e de simplificação administrativa, poderem dar às empresas, em particular às pequenas e médias empresas, mais instrumentos para poderem ser mais competitivas. Aqui entra também a questão do financiamento. Infelizmente, a Europa, nos últimos anos, não conseguiu concluir a União Bancária e a União de Mercado de Capitais, que são dois instrumentos fundamentais para a diversificação do financiamento da economia e das empresas, e aquilo em que estamos empenhados, e o Governo português já o tem reiterado e vai continuar a fazê-lo seguramente também neste Conselho, é a nossa disponibilidade para chegar à aproximação de posições, sabendo nós que há um ou outro Estado-membro que, olhando mais para o seu próprio interesse do que para o interesse global da União, muitas vezes acabam por não permitir que esta agenda de transformação na capacidade de financiamento se possa concretizar. Uma última nota relativamente à agenda estratégica, que foi um dos pontos que debatemos também aqui no último debate preparatório da última reunião do Conselho. É também expectável, e nós estamos empenhados nesse debate, que essa agenda possa sair aprovada e reforçada neste Conselho e possa depois consumar-se naquilo que é o desejo, seguramente, de todos os Estados-membros, que tenhamos mais capacidade de termos prosperidade económica e, por via dela, podemos garantir o Estado Social Europeu, podemos garantir o bem-estar europeu, podemos garantir o modo de vida europeu. E eu termino só dizendo, senhoras e senhores deputados, que em muitas ocasiões nós diminuímos a importância que as políticas públicas à escala individual dos Estados e à escala coletiva da União Europeia provocam